determinados ativos. Então, a gente vê recuperação de bolsas, de Bitcoin, a gente vê aumento de preços de commodities, e é isso. Fica aqui o registro aí desse novo recorde. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há acordo.
Não há acordo. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro de 2021. E começa aqui mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 4 horas e 30 minutos da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
General Vilas Boas ironiza a crítica de ministro Edson Fachin sobre pressão ao Supremo Tribunal Federal. O comentário, de 3 anos depois, foi emitido por militar através do Twitter. Pivô do atrito é o julgamento de Lula. Sudeste e Centro-Oeste têm cidades com vacinação paralisada por falta de doses. Rio de Janeiro e Mato Grosso suspendem campanha e Distrito Federal está ameaçado. Polícia intercepta veleiro e descobre 2 toneladas de cocaína com destino à Europa. 5 suspeitos foram presos em operação federal. E no noticiário internacional, Índia detecta cepas sul-africana e brasileira. Pessoas que retornam desses países serão testadas de forma mais rígida. Tornado atinge Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e deixa ao menos 3 mortos e 10 feridos. Xerife local diz que nunca viu tamanha destruição a desaparecidos na região. Agora são 4 horas e 6 minutos. O secretário municipal de saúde de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Leonardo Barberá, diz que as 229 doses perdidas da vacina contra a Covid-19 serão devolvidas para a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. O governo mineiro informou que abriu investigação para apurar a perda dos imunizantes. O município vai se reunir às 11 horas da manhã de amanhã para tratar sobre a reposição das doses. O secretário disse que foi surpreendido com a nota do governo estadual, que informou que só trataria sobre a questão de reposição das doses depois de concluir a investigação sobre o caso. Os 229 imunizantes eram os últimos disponíveis no município. Com a perda, a vacinação está suspensa em Igarapé. E hoje é o último dia também da vacinação no Rio de Janeiro. Por lá, o imunizante acabou e impediu que ocorressem mais aplicações da primeira dose nos idosos. Hoje, até às 5 horas e 1 minuto, é possível conseguir uma aplicação nos postos. Rodrigo Viga, direto do Rio, está conosco e traz os detalhes. Diga, Viga.
Exatamente. Daqui a pouquinho, só olhar no relógio, 17 horas e 1 minuto, acaba, em definitivo, pelo menos temporariamente, o processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. O motivo? Falta de dose, falta de vacina. O sistema drive-thru vacinou idosos de 83 anos de idade até às 15 horas e às 17 horas fecham os postos de saúde da capital e não há mais vacinação para a primeira dose. É bom explicar. A prefeitura tem em estoque vacinas para a segunda dose daquelas pessoas que já receberam a primeira dose. Inclusive, a prefeitura vinha pressionando o governo do estado do Rio de Janeiro para liberar os estoques para que esse calendário de vacinação não fosse interrompido. Mas o governo do estado disse que não vai ceder à pressão e vai continuar seguindo rigorosamente o protocolo e também o que prevê o Plano Nacional de Imunização. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, essas doses em estoque são para imunizar aquelas pessoas nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro que já receberam a primeira dose. O pedido da prefeitura era de 50 mil doses e isso seria compensado assim que chegasse um novo lote. Só que a perspectiva é que uma nova remessa de Coronavac só chegue no próximo dia 23 aqui ao Rio de Janeiro, ou seja, na semana que vem. Sendo assim, a vacinação teve de ser interrompida na capital e a perspectiva é que haja uma retomada para vacinação de primeira dose no fim da próxima semana. Houve muitas críticas aí por parte de médicos, especialistas, infectologistas com relação ao manejo, à administração, à gestão, esse calendário de vacinação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por que que isso aconteceu? Porque a cidade antecipou o calendário do mês de fevereiro. Colocou na lista idosos com 75 ou mais anos de idade. Com essa interrupção, voltamos ao calendário original. Apesar dessas críticas, o secretário de Saúde da cidade, Daniel Sorange, aniversariante do dia, acha que valeu a pena essa antecipação do calendário, mesmo com ele sendo interrompido a partir desta quarta-feira.
Foi super importante antecipar que a gente vacinou esse grupo de 85 anos ou mais uma semana antes do que ele seria vacinado. Isso para a gente é muito importante. Cada dia antes que a gente vacina alguém, é menos chance dessa pessoa vir a pegar Covid-19.
E para fechar, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, uma informação extremamente importante. O Instituto Oswaldo Cruz, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, confirmou agora há pouco que foi detectado a primeira variante de coronavírus circulando aqui no Rio de Janeiro, variante de Manaus. Isso foi detectado após análises laboratoriais. Não se tem mais detalhes sobre esta variante, sabe-se apenas que ela é mais transmissível, porém não se sabe se esse vírus mutante ele é mais letal. Detalhes devem ser apresentados pelas autoridades de saúde do Rio de Janeiro ao longo das próximas horas. Do Rio, Rodrigo Viega.
E um outro local que está correndo risco de ficar sem vacinas é o Distrito Federal. Quem traz os detalhes sobre essa falta é o repórter Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o Distrito Federal também está correndo risco de ficar sem vacina, viu? A campanha de vacinação, que por aqui foi interrompida para o feriado de carnaval, será retomada amanhã à tarde. Mas a Secretaria de Saúde aqui do DF tem apenas cerca de 46 mil doses disponíveis, sendo que a maioria delas está reservada aí para aplicação da segunda dose em pessoas que já participaram na primeira etapa da campanha. A expectativa por aqui é que o estoque seja suficiente ali pelo menos até o dia 22 de fevereiro. E aí depois disso, o DF está dependendo da chegada de cerca de mais 100 mil doses que foram prometidas pelo Ministério da Saúde para o dia 23. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem uma reunião amanhã à tarde com o consórcio de governadores. Alguns, inclusive, vão participar presencialmente, outros virtualmente. O encontro vai servir justamente para a apresentação de um cronograma detalhado de como será a distribuição de vacinas, pelo menos até abril, e também com a previsão de quantos imunizantes chegarão até junho para que os estados possam se programar. Pazuello também deve tratar de três pontos: da questão envolvendo o pagamento de leitos de UTI pelo governo federal, cuja demanda tem aumentado proporcionalmente ao número de casos, apresentação de soluções para o problema da alta no preço dos medicamentos em geral e também sobre a possibilidade de que o Brasil tenha outras vacinas autorizadas, como a Sputnik, feita aí em parceria com o governo russo. Enquanto tudo isso acontece aqui em Brasília relacionado à vacina, o presidente Jair Bolsonaro segue lá em Santa Catarina aproveitando o carnaval. Ontem ele andou de jet ski, passeou na praia e em um vídeo publicado nas redes sociais pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, criticou as fake news e disse que a solução para o problema seria taxar as redes sociais e acabar com veículos tradicionais de imprensa. A expectativa é que ele retorne a Brasília entre hoje à noite e amanhã. Tudo vai depender aí da urgência que o presidente tem para decidir pontos, questões importantes, como a questão envolvendo ali o auxílio emergencial, também propostas que possam diminuir o preço do óleo diesel para poder acabar com a insatisfação dos caminhoneiros e acabar de vez com a possibilidade de que a gente tenha greve. Então, tudo isso precisa ser decidido pelo presidente nos próximos dias. Isso pode acabar motivando ele a adiantar um pouco aí a volta a Brasília e voltar hoje à noite. De qualquer forma, há a possibilidade de que ele retorne a capital também apenas amanhã de manhã, já que o expediente por aqui, inclusive o Palácio do Planalto, só abre a partir do meio-dia de amanhã.
Obrigada pelas informações, Antônio Maldonado. E a situação também não é das melhores no centro-oeste do Brasil. Os estoques da vacina contra a Covid-19 estão no fim ou à beira do fim nos municípios de Mato Grosso. Por causa disso, a vacinação está sendo aos poucos suspensa temporariamente até o Ministério da Saúde liberar novas doses da vacina. Cuiabá e Rondonópolis já suspenderam a imunização e mantêm apenas a aplicação da segunda dose. Já Sinop e Cáceres devem parar nesta quarta-feira. Até agora, o estado recebeu 191 mil doses de vacina desde o início da campanha, que começou em 19 de janeiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o governo federal não deu previsão de novo envio de vacinas. O último lote da vacina foi recebido há mais de uma semana. Bom, agora vamos mudar de assunto. Deputados tentam acelerar debates para que novas regras eleitorais comecem a valer no ano que vem. Vitor Brown tem mais detalhes.
Mudanças no Código Eleitoral que serão discutidas pela Câmara têm de estar aprovadas até outubro para valer no pleito de 2022. A comissão instalada na última quinta-feira vai se debruçar sobre os temas pelos próximos 90 dias. Especialistas ressaltam que alguns itens, como o voto distrital ou distrital misto, já deveriam fazer parte do sistema brasileiro. Os deputados vão discutir assuntos como cláusulas de desempenho, a propaganda obrigatória, financiamento de campanha e Caixa 2. Os parlamentares podem restringir a possibilidade de o TSE criar normas avulsas para os pleitos no país. O advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, avalia que o voto distrital deve baratear as eleições.
Isso vai aproximar os eleitores dos candidatos e baratear os custos das campanhas eleitorais. Por exemplo, a Alemanha adota o voto distrital misto. Enfim, nós temos aí uma série de temas que vão ser discutidos, como as candidaturas avulsas, desvinculadas de partidos políticos e das suas ideologias. E se essa reforma for bem feita, com certeza vai ajudar o futuro do Brasil.
Arthur Rolo acrescenta que os deputados devem discutir o fim da reeleição e a unificação das eleições majoritárias e municipais. Já a deputada Margarete Coelho, do Partido Progressistas do Piauí, relatora da reforma, defende uma legislação previsível.
A lei que nós votarmos aqui já esteja do domínio público, já esteja no domínio dos partidos políticos, já não se tenha dúvida a respeito da aplicação delas, para que nós tenhamos, finalmente, processos eleitorais sem surpresas, sem mudanças de jogo no decorrer do jogo e muito menos depois do jogo. É esse o nosso desiderato. É esse o nosso dever, essa é a nossa obrigação aqui.
A deputada Margarete Coelho afirma que não há vedação sobre o debate do voto impresso defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. A comissão da Câmara vai funcionar por 90 dias, prazo que poderá ser prorrogado por mais 3 meses.
E medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos para combater a Covid-19 pode ser aprovada nesta quinta-feira pela Câmara. A MP dispensa a administração pública de fazer licitação, inclusive antes do registro sanitário ou autorização temporária pela Anvisa. O texto diz, no entanto, que o aval já deve ter sido dado por agências de Estados Unidos, União Europeia, Japão, China ou do Reino Unido. A medida provisória reforça que a aplicação precisa obedecer ao Plano Nacional do Ministério da Saúde. Desde a eleição da mesa diretora da Câmara, parlamentares vêm pressionando pela liberação mais rápida dos imunizantes. O relator da MP, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, avalia que o país não pode ter preconceito por origem de vacina.
Nós sabemos que a Anvisa também se preparou para antecipar fases de aprovação das vacinas. Se sabe que não há preconceito em relação a nenhuma vacina. Nada, todas elas vão ser compradas desde que as certificadas nesses países ou aqui no Brasil no tempo adequado. Já se sabe que há uma disponibilidade do setor privado, de hospitais, laboratórios, clínicas, se colocarem à disposição para serem usados se é necessário. Temos 38 mil salas de vacina permanentemente no Brasil, pode chegar, por exemplo, a 50 mil salas.
A MP, relatada por Pedro Westphalen, difere da medida já aprovada que obriga a Anvisa a autorizar o uso emergencial de vacinas em 5 dias. O texto ainda aguarda a sanção de Jair Bolsonaro e recebeu críticas de integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os técnicos ressaltam que, apesar da necessidade de aprovação rápida, critérios devem ser seguidos. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, admite a troca de informações com as entidades reguladoras de outros países, mas pondera.
Agências regulatórias do mundo inteiro, elas se comunicam, se falam. Então, é óbvio que, diante de informações claras, informações confiáveis, nós podemos abreviar certas etapas aqui no Brasil. Veja, por exemplo, em relação aos estudos clínicos fase 3, que eram necessários para uso emergencial aqui no Brasil, nós passamos a entender que, se esses estudos forem feitos em outro país e os dados forem transparentes e forem completos, nós podemos aproveitar. Agora, de que adianta listar uma série de agências e uma série de países se nós não poderemos fazer outra coisa a não ser colocar a nossa chancela?
Antônio Barra Torres, da Anvisa, espera que Jair Bolsonaro vete a parte do texto que prevê a aprovação em 5 dias. Já a MP, que facilita a compra de vacinas e insumos, tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. E países precisam reforçar o monitoramento genético contra novas variantes do coronavírus. Caterina Schutte tem mais detalhes.
O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças pediu a adoção de novas restrições para conter o avanço das novas cepas do coronavírus. Segundo o órgão, ainda não é possível saber se as variantes aumentam a gravidade da doença ou reduzem a eficácia das vacinas. As autoridades ainda fizeram um apelo para que os governos aumentem a capacidade de sequenciamento genético do vírus, único meio para identificar as mutações. A epidemiologista Etel Maciel ressalta que monitorar o vírus é essencial, mas fatores como dificuldade na importação de reagentes, custo elevado de insumos e falta de profissionais habilitados têm sido um entrave para o sequenciamento genômico no Brasil.
Por exemplo, em 1000 pessoas que eu tenho doente aqui no estado, no município, num local, quantas delas estão com essa variante? Isso é muito importante para a gente entender se essa variante, se essa variante com essa mutação, ela vai ser dominante ou não. Ela ainda está num grupo muito, um percentual pequeno. Então, o sequenciamento ele é fundamental para a gente monitorar o que está acontecendo.
A especialista acredita que o ritmo atual de circulação da doença já é uma consequência das variantes. A pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, afirma que as aglomerações vistas no carnaval podem fazer surgir novas mutações.
Por ora, as mutações parecem apenas ser mais contagiantes, mas elas podem também se tornar mais letais, além de até poder comprometer as vacinas, que acabaram de sair e falta muito pouco.
O Ministério da Saúde está implementando a Rede Nacional de Sequenciamento Genético para investigar mutações e diferentes linhagens do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil. Na fase piloto, serão sequenciadas 1.200 amostras do vírus de todas as unidades da Federação em 4 laboratórios de referência.
E o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ironizou no Twitter uma crítica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, aos militares, feita ontem. O comentário do magistrado foi feito em decorrência de um livro recém-lançado, como mostramos na edição de ontem. Neste livro, o militar conta que outros integrantes das Forças Armadas o ajudaram a escrever uma nota sobre o julgamento do ex-presidente Lula. Fachin disse que essa é uma intolerável e inaceitável pressão do judiciário. Nesta terça-feira, Vilas Boas comentou a notícia sobre as críticas de Fachin com o seguinte tweet. 3 anos depois, momento em que foi escrita a nota. Bom, agora vamos mudar de assunto. Novas cepas da Covid-19 são encontradas na Índia. Reportagem de Beatriz Manfredini.
A Índia detectou as variantes brasileira e sul-africana do novo coronavírus no país. A partir de agora, pessoas que retornam desses países podem ser testadas de forma mais agressiva. Segundo as autoridades indianas, a variante sul-africana foi registrada em 4 pessoas no mês passado e a brasileira em 1 pessoa neste mês. A gestão afirma que elas podem infectar mais facilmente do que a mutação britânica. O governo indiano avalia agora exigir testes do tipo RT-PCR para todas as pessoas que chegarem do Brasil e da África do Sul, assim como está sendo com aqueles que chegam do Reino Unido. Até agora, a Índia registra 187 casos da infecção da variante britânica.
Agora são 4 horas e 25 minutos. Um tornado atingiu a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e deixou 3 pessoas mortas e 10 feridas. O fenômeno deixou um rastro de destruição no condado Brunswick, no sul do estado. Milhares ficaram sem energia e diversas casas ficaram total ou parcialmente destruídas com a passagem do turbilhão. Em outras regiões do país, os Estados Unidos vivem uma onda de frio incomum para a época. No Texas, as temperaturas baixas e as tempestades de neve deixaram mortos e milhões de moradores ficaram sem luz. Muito bem, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha aqui o Conselho de CEO na programação da Jovem Pan. Te espero até amanhã. Amanhã eu te espero aqui na Jovem Pan. Até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia!
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado...
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais...
Especialistas já previam...
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
Em 2021, o Conselho de CEO já recebeu diversas lideranças empresariais para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e muito mais. Acompanhe a partir de agora uma edição especial com os melhores momentos das entrevistas de 2021. Stélio Touda, CEO do Mercado Livre.
Mas o Mercado Livre, nesse ano, conseguiu atingir e figurar entre as empresas mais valiosas da América Latina. Na verdade, chegou a ficar no topo em agosto como a empresa mais valiosa da América Latina. O Mercado Livre, que começou como uma startup há 20 anos, né? Hoje todo mundo fala de startup, inovação, e o Mercado Livre começou isso lá atrás há 20 anos e hoje vale mais de 80 bilhões de dólares. Só que atua em várias áreas. E eu te pergunto, hoje o que é o Mercado Livre? É uma empresa de e-commerce, é uma empresa financeira ou é uma empresa logística?
Muito bom. As três coisas, né? eu acho que eu começaria dizendo que nós somos uma empresa de tecnologia. Acho que isso é o que caracteriza o Mercado Livre como empresa de tecnologia. Nós atuamos em dois segmentos principais, o do comércio e o de serviços financeiros através da nossa marca Mercado Pago. A logística, ela existe hoje no Mercado Livre como viabilizador do negócio de marketplace, né? Então, são duas grandes divisões dentro dessa empresa de tecnologia.
Olhando para trás, vocês planejavam isso como a empresa está configurada hoje ou as coisas foram acontecendo e vocês foram fazendo? Como é que ela se transformou ao longo desses anos?
Sambrana, foram muitas mudanças ao longo do tempo, mas eu acho que é importante comentar que a nossa visão que a gente tinha lá atrás quando lançamos o Mercado Livre há 21 anos era do grande potencial que a tecnologia tinha para transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que, nesse sentido, aquilo que nós acreditávamos tem acontecido, mas dentro do ramo da tecnologia, você está sempre sendo desafiado. Você trabalha num ambiente muito dinâmico, então tem sido importante para o Mercado Livre se adaptar às mudanças, né? Mas sim pensando dentro desses dois grandes negócios, que é o negócio de varejo e o negócio de serviços financeiros, que são individualmente dois grandes segmentos da economia e que conversam muito entre si também.
Qual que é a importância da logística hoje no negócio do Mercado Livre? É necessário o próprio Mercado Livre fazer essa gestão logística? Porque antigamente se terceirizava esse serviço. O quão importante é isso para o negócio?
Sambrana, é extremamente importante, né? Nós, como você disse, quando lançamos o Mercado Livre, nós lançamos como marketplace, em que vendedores e compradores se encontravam virtualmente, e nós deixávamos que eles, então, conduzissem ali a entrega do produto, até mesmo o pagamento do produto. Ao longo da história da empresa, nós vimos a necessidade da gente trabalhar para reduzir a fricção nas transações, começando com o Mercado Pago, que nós lançamos em 2004, pensando na questão do pagamento em si, em gerar maior confiança nas transações. E tempos depois, ali em 2013, nós lançamos então o Mercado Envios para oferecer então serviços logísticos que pudessem então resolver a questão também da entrega para o vendedor e para o comprador. Foi uma mudança, né, uma adaptação que nós fizemos no nosso modelo de negócios, mas com vistas a gerar maior confiança também e uma melhor experiência de ambas as partes, né? Tanto do vendedor quanto do comprador. E hoje, né, quando a gente fala em 2021 em investir, nós pensamos principalmente na logística. Nossa rede logística, ela já é expressiva, ela já atende ao Brasil inteiro. Nós temos hoje centros de distribuição no Sudeste, no Nordeste, mas em 2021 temos planos de abrir novos centros, cobrindo ainda mais regiões do país, sempre com vistas a diminuir o tempo de entrega. É uma expectativa do cliente online de receber o produto que ele ou ela comprou rápido, né? E esse rápido tem que ser 48 horas.
Né? 48 horas é o tempo que vocês estão estipulando no Brasil inteiro,
é isso? É o padrão da indústria e é o que nós estamos estipulando. Hoje a gente já entrega em 1.800 localidades em até 2 dias. E a tendência é que a gente continue a entregar em mais localidades ao longo desse ano de 2021. E além disso, também a questão do custo, né? Hoje o frete ainda é caro no Brasil. Ao assumir a operação da entrega dentro de casa, nós também conseguimos fazer otimizações para que esse custo unitário da entrega ele diminua ao longo do tempo, né? Conforme a gente ganha escala, a gente consegue fazer com que esse custo o custo individual vá baixando, e isso então também ajuda a retroalimentar o sistema, né? As pessoas então tendo um frete mais barato ou um frete grátis, elas compram mais.
Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner.
Curioso é que o ano passado, eu estava dando uma olhada nos números do grupo, foram abertas 11 novas lojas, né? Hoje são mais de 600 lojas o grupo. Pretende continuar abrindo loja, por exemplo, neste ano, onde ainda as coisas estão incertas?
Sim, acho que é até uma questão importante, né? A gente normalmente, né, num ano mais normal, a gente costuma abrir de 30 a 45 lojas entre as diversas marcas do grupo, né, das lojas Renner S.A. Lembrando que a gente tem a Renner, que é a principal marca, temos Yukon, que é uma rede de moda jovem, temos a Kamikado, que é de casa e decoração, temos a Ashua, né, que é uma marca de feminina, né, de tamanhos maiores, de curve and plus size, e temos também a Realize, que é a nossa instituição financeira. Somando todas as nossas marcas de varejo, num ano normal nós abrimos de 30 a 45 lojas, mais ou menos. Esse ano foram só 11, mas muito em função das restrições que a gente teve, né, por muitos meses ali na parte da própria construção civil, de fazer as obras, de acessar os sites, né, de poder fazer as reformas necessárias para abrir esses pontos. E como isso não foi possível em alguns momentos, e uma parte interessante das nossas lojas entrariam em operação mais para o final do ano, a gente acabou prorrogando a abertura de algumas lojas, né? Então, o ano de 2020 nós abrimos um número menor de lojas, mas mesmo assim abrimos 11 lojas, mesmo num cenário como aquele, e a nossa intenção é continuar retomar, né, toda a nossa trajetória de abertura de lojas já agora no ano de 2021. Então, 2021 para frente, a gente pretende voltar ao número de 30 a 45 lojas novas por ano.
Você tem um caso muito único no mercado corporativo, né? Existem casos parecidos de gente que começou como trainee e se tornou presidente, que é o seu caso. Você começou como trainee no grupo em 1999... e hoje é presidente do grupo. O que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que geralmente não costuma ficar muitos anos numa mesma empresa?
Olha, eu faço 22 anos de empresa, dia 18 de janeiro. Então, estou 22 anos na mesma empresa, mas não 22 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente constrói uma história, né? Um legado, uma carreira. Eu vejo alguns jovens achando que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos é muita coisa. Eu estou há 22 anos, parece que eu entrei ontem. Né? E para mim, acho que tem uma história muito rica, assim. Eu tive diversos desafios e responsabilidades diferentes, né, mesmo, numa mesma empresa, né? Acho que eu não precisei mudar de empresa para mudar de desafio, porque desafio não falta, né? Numa empresa de varejo como a nossa, então, a gente tem desafio todo dia, né? E acho que a gente, o que nos move, né, o que nos faz crescer, nos faz aprender mais, sermos pessoas melhores, são os desafios também, né? A gente já visto esse ano de 2020, né? Acho que ninguém gostaria que nada disso tivesse acontecido. Acho que foi um ano muito triste para a nossa história, mas talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? Porque a gente foi desafiado, né? Todos nós fomos desafiados, e acho que isso fez com que a gente aprendesse mais, trabalhasse mais, se esforçasse mais, rendesse mais, criasse mais. Então, eu acho que ao longo da minha carreira, eu nunca me senti não desafiado, pelo contrário, né? Eu sempre fui muito desafiado, eu sempre, a cada dia, né, tive uma motivação cada vez maior, e eu tenho certeza que eu ajudei, né, junto com os times, a construir coisas cada vez melhores, né? Acho que isso é uma coisa importante, a gente ter orgulho do que a gente constrói, né? Eu não vejo muito sentido em a gente ficar passando por vários lugares sem plantar nada, sem colher nada, sem deixar nada, né? Eu acho que o importante, independente se você ficou 5 anos ou 22 anos, é ter plantado e ter colhido.
Renato Franklin, CEO da Movida.
Conta pra gente, como é que hoje está configurado esse setor de locação de automóveis?
Perfeito, Zambrano. Assim, mudou bastante mesmo, né? A gente viu uma transformação grande. Quando a gente começou lá no início de 2014, 70% do mercado era basicamente viagem corporativa e carro reserva para as grandes frotas, quando a gente fala do rent-a-car. E você tinha gestão de frota corporativa grande. E 30% a gente tinha ali um pouquinho de lazer nas férias, feriado, só nesse momento que a pessoa física alugava carro. Isso se transformou bastante, a Movida teve uma parcela importante trazendo carros diferentes, carros do varejo, carros coloridos, mais marcas e tal, e o mercado se transformou. Fomos a primeira a trazer marca premium lá em 2014, né, com um contrato com a Audi, depois Mercedes em 2015, ficou com exclusividade bastante tempo, e despertou interesse nas pessoas e até o conhecimento de que existe uma outra forma de se mover. Hoje, mobilidade urbana é uma parte relevante do negócio de locação de carro. Sejam as pessoas que usam um carro alugado para se locomover no dia a dia, ou até os motoristas de aplicativo. Quando você pega um motorista de aplicativo, grande parte da frota de motoristas de aplicativo é terceirizada, é alugada, porque é o modelo mais eficiente para esse motorista, né? Ele aluga e tem todas as despesas, previsibilidade das despesas, tem manutenção, tem seguro incluído, então evita risco e ele consegue saber quanto ele está tirando de verdade ali, além de ter um negócio mais sustentável, que num carro que deprecia, depois ele não consegue trocar. Então são várias avenidas, muitos tipos de demanda, não só mais viagem corporativa e viagem de lazer, como também mobilidade urbana, carro de aplicativo, é o Movida Cargo, tem um monte de opções diferentes que estão surgindo todos os dias.
Ah, eu quero falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto que eu achei curioso. Você falou, ó, trouxemos carros coloridos e carros premium. É, antes não tinha isso? Como claro. Qual foi a mudança?
Em 2013, você passava em frente a uma locadora, era, pô, carro prata e branco, e 80% carro 1.0, muito carro sem ar-condicionado, então a frota muito básica mesmo, voltada para a frota, para quem precisava de um carro. Eu brinco que era quase o serviço do cartório. Você pousou de avião num lugar e quer ir para outro lugar, você precisava alugar um carro, você tinha que ir lá preencher uma papelada, pô, para sair com um carro que você não tinha muita opção de escolher e era aquilo que tinha. E ninguém reclamava porque era aquilo. Então você passava na porta de locadora, nem despertava o interesse do indivíduo comum de, cara, deixa eu ver aqui alugar um carro. Você passava lá, tinha um monte de carro igual, colorido, não chama atenção. Eu falo que o carro colorido, a gente começou a trazer o carro, né? Quando a gente fechou lá, em 2014 ainda com a Hyundai, o HB20 era um subcompacto já mais premium. Então, teve um valor de marca importante pra gente e trouxe um percentual de carros azul, um percentual vermelho, igual é o vendido no varejo. 5% azul, eu quero 5% azul. Branco, porque depois na revenda funciona porque as pessoas gostam, senão não comprava.
Sim.
E isso acabou criando um público na loja, e o carro premium foi emblemático para isso, apesar de não ser relevante para o receita, porque você põe um Audi na loja e o cara passava, pô, tem um Audi aqui, o que é isso? E ele entrava na loja para conhecer, cara, como é que ele aluga Audi? Aluga. Quanto custa? Na época era R$200, ele falava, R$200 um Audi? Pô, muito mais barato que eu imaginava. Então quanto custa o HB20? Pô, R$85? Pô, ontem gastei mais do que isso de táxi, que eu fui fazer não sei o quê, babai, e começa a cogitar as coisas.
Até pro cara ter uma experiência de dirigir um carro importado que ele não dirigiria.
Isso, aí começamos, né? Abrimos lojas em rodoviária. Olha um uso diferente. A pessoa vai viajar de ônibus, uma passagem Rio, São Paulo, R$100 e tantos reais. Você vai 4 pessoas, vai gastar, pô, mais de R$500. Você pegou o aluguel do carro, é R$100 o dia, quilometragem livre, você vai, ficou 4 dias, voltou, gastou o mesmo dia com mais conforto, ficou com o carro lá o tempo inteiro, que você ia gastar um táxi depois de chegar no rodoviário, a confusão toda. Então, olha o uso até para as populações mais simples. Outra curiosidade, classe C era zero no mercado, zero. Hoje, a gente quando fez o IPO, a gente divulgou o número, a gente estava chegando em 2 dígitos. Hoje já está chegando em 20%. Então, muito bacana, assim, além de fazer um negócio bacana e transformar essa indústria, gerando oportunidade de negócio, que obviamente vivemos para fazer negócio, precisamos de gerar lucro para continuar de negócio, a gente fez uma inclusão social dando acesso ao carro para todo mundo. Quem quer ter um carro, antigamente você tinha que juntar 5, 10 mil reais para dar de entrada, vai parcelar, não conseguiu pagar, toma o carro, é confusão. E às vezes o cara quer um carro para fazer uma viagem com a família num mês ou 2 viagens por ano. Então ele não precisa, ele precisa de R$400.
Qual o comportamento de consumo? Você falou que a classe C representa 20% do teu público. Como é que esse público se comporta e os seus outros públicos?
Basicamente, assim, a duração média é curta, né? Então a gente tem muito contrato de 1, 2 diárias, média 3, 4 diárias. E você tem os carros mensais crescendo bastante. Desde 2017 surgiu uma nova avenida, que é o carro por assinatura. A gente foi o primeiro a lançar também o Movida Mensal Flex. Inicialmente um produto, o carro mensal, ele existia para o corporativo. E a gente fez um produto similar para a pessoa física, com bastante flexibilidade ainda, podendo devolver a hora que quiser, paga pro rata, podendo colocar mais serviço ou menos serviço. Depois, futuramente, lançamos inclusive carro zero quilômetro, que hoje cresce muito, contrato de longo prazo para a pessoa física. Isso está crescendo bastante, para mim vai ser a maior avenida de crescimento. Então, você tem o usuário que usa o carro todo dia, que queria comprar um carro, mas ele não quer a parte chata, ele não quer cuidar de documento, de manutenção, de seguro, ele quer que alguém cuide disso, quer que você dê problema, ele não, só manda um WhatsApp para alguém e alguém resolva. E tem as pessoas que querem só para uma eventualidade. Eu não quero ter carro, vou me transportar de transporte urbano. Agora, aumentou mais o uso, né, com o home office, porque aí fez menos sentido ainda a pessoa ter o carro. Pensa aquela que ia trabalhar e já não fazia muito sentido. Ela não vai trabalhar, ela trabalha de casa agora. Vai ficar com o carro parado na garagem?
Agora, um desafio para o teu setor... Você tá encontrando agora novos concorrentes, concorrentes que não existiam. Como, por exemplo, as próprias montadoras de quem você compra carro. Né? A própria Audi, por exemplo, lançou recentemente aluguel de carro mensal, para você alugar o carro diretamente com a montadora. Isso para você é bom? Porque populariza mais a modalidade? Ou é ruim, te pressiona?
Eu acho que é positivo para o negócio, né? Porque vai aumentar. E acho que é inevitável. Por quê? Como eu falei, tem uma demanda muito grande. Se a gente está falando de 500 mil carros por ano de potencial de crescimento, a gente não tem nem capacidade de absorver isso tudo sozinho. Segundo, tem retorno bom para caramba. Então não vai ficar 3 players fazendo isso. A gente vai ter novas entradas. Acho que a montadora ela vai participar disso, de alguma forma. Ainda não está claro qual é o formato. Hoje as iniciativas, quase todas as montadoras têm alguma iniciativa dessa pelo mundo. No Brasil, várias delas hoje já têm, lançaram aí. Mas são iniciativas pequenas ainda. Para você fazer um negócio realmente com escala, você tem que ter R$1 bilhão de dólares para poder investir para criar um negócio com escala mesmo.
A montadora tem,
mas os balanços são apertados. Se você pegar a situação das montadoras hoje, é difícil. E elas têm que investir em P&D, tem a renovação dos carros com um novo formato, então as novas normas de regulação, de sustentabilidade, de emissões, exigem uma transformação no modelo de econômico dos carros, que exige muito investimento em P&D.
Bom, temos o caso da Ford que está saindo do Brasil, né? Porque
isso. É um exemplo. E quando você aluga um carro, o giro é diferente, porque você investiu em P&D, produziu, vendeu, fez caixa. Quando você aluga, não. O caixa vai vir quando? Só quando você vender o carro, que é outro desafio, pós-venda lá na frente. E tem um desafio adicional. Se você pegar no Brasil... que tem uma particularidade grande em relação a outros países mais envolvidos, pensa as locadoras internacionais muito grandes que vieram para o Brasil. Nenhuma delas deu certo. Por quê? No pós-venda nosso, não é só know-how de manutenção, de pós-venda e atendimento ao cliente. Você tem ainda a questão da sinistralidade. Fraude, roubo. Isso afeta demais o negócio. São centenas de carros roubados por mês que você precisa recuperar. Você tem toda uma estrutura de prevenção a fraudes e de recuperação.
Para aluga e rouba.
Sinistralidade, vários. Tem cara que aluga e é roubado, tem o que aluga e rouba porque tem um fraudador, tem laranja, tem de tudo. Então, você tem vários algoritmos, uma modelagem, um know-how adquirido que previne isso, que permite ser rentável mesmo num país com essa diversidade.
John Rogerson, CEO da Azul Linhas Aéreas.
Falando em aeronaves, no começo dessa pandemia, lá em abril, que a gente também conversou, que você me disse que foi o pior mês da sua vida, a companhia tinha 150 aeronaves e teve que manter 90% da frota no chão. Como é que foram esses últimos meses, né? Correu o risco de quebrar, né? Como todas as companhias aéreas no mundo. Me conta um pouco como é que foi atravessar esse período.
Imagina uma empresa sem receita, que tem que pagar por 150 aeronaves, que tem responsabilidade por 14 mil famílias que são dentro da empresa. Então, obviamente, aquele abril, maio foram meses bem difíceis. Mas eu sempre, os dias que eu queria pular da janela, depois eu falei, puxa vida, olha que nós construímos juntos. Né, com todos os nossos colaboradores. E é incrível, a Azul foi eleito a melhor empresa aérea do mundo. Não do Brasil, não da América do Sul, do mundo.
Mas bateu desespero desse ponto que você falou que ia pular do janela.
Claro que bateu desespero, né? Mas o mundo inteiro foi assim. E depois nós temos que dizer, puxa, essa não é culpa do Brasil, isso não é culpa da Azul, isso não é culpa do John. Esta é uma coisa mundial que está acontecendo e todo mundo entende. Então vamos sentar e ter uma saída. Então, nós sentamos com todos os nossos fornecedores, com sindicatos, com todo mundo, e dizer, cara, nós temos a melhor empresa aérea do mundo. Se alguém vai sobreviver dessa crise, somos nós. Então, nós construímos um plano que foi bem feito, que ajudava todo mundo. Então, puxa, eu não vou pagar você hoje, mas eu vou pagar você 100% que é devido. Mas eu preciso do prazo. Porque o jogo do Covid para nossa indústria foi um jogo do giro. Você teve que ter certeza que você tem giro para passar. Porque ninguém sabia se pessoas iam voltar em maio, junho, julho. Até eu falei para você antes que em setembro, puxa, melhorou muito, outubro melhorou. Está melhorando cada dia, mas você tem que ter giro para sobreviver. E nem uma empresa no mundo tem giro suficiente para passar 6 meses sem receita. Então, por isso, nós negociamos tudo com todo mundo, e nós éramos bem claro com o nosso plano, e depois nós corremos atrás do giro. Em novembro, nós captamos 1,7 bilhão de reais do giro para ajudar a gente a voltar de onde nós estávamos pre-Covid.
Hoje, qual é o caixa?
Nós temos mais ou menos 4 bilhões de caixa, que foi estimativo do fim do terceiro tri e acumulado do que nós recebemos. Então, é caixa suficiente o que nós temos que fazer.
Existe uma discussão, muita gente fala um novo normal, ou agora o próximo normal, né? Não é nem mais o novo, é o próximo normal. De que a questão das conference calls, videochamadas, estão suprindo a necessidade de uma reunião presencial. Então, muita gente que pegava uma ponte aérea, ia para o Rio de Janeiro fazer uma reunião de uma hora, que antes tinha aversão a fazer uma videochamada, hoje não tem mais. As pessoas se acostumaram com isso. Você não acha que a aviação vai perder passageiro para videochamada?
Talvez. Mas qualquer pessoa que usou videochamada sabe que é uma porcaria. E você sabe também. Então, cai, a internet é lento. Então, é uma experiência bem diferente. O brasileiro quer se conectar. Mas a mesma tecnologia que permite você fazer uma videoconferência é a mesma tecnologia que vai permitir, Carlos, que você vai para o Nordeste numa quinta-feira e pode trabalhar remotamente. Então, talvez um pouco menos do corporativo e muito mais lazer.
Você acha que compensa?
Eu acho que sim. E também é diferente, né? Eu acho que a primeira pessoa que fala para seu chefe, eu perdi aquele cliente porque não visitei. O chefe vai dizer, vai lá visitar. Então, isso é uma coisa que é tocar cliente, né? Ir lá ver o negócio dele é bem diferente. E eu sei disso. Então, é diferente fazer uma entrevista com você aqui fisicamente do que através da teleconferência. Você sabe.
Não tenho dúvida disso.
É uma outra experiência.
Que conselho você dá para esse pessoal que está assistindo, escutando e está por esse Brasil afora aí no meio dessa pandemia de coronavírus?
Eu não sou um presidente de uma empresa aérea, sou um presidente de pessoas. Então, a coisa mais valiosa que eu tenho dentro da minha empresa são meus tripulantes, meus funcionários que estão dentro da minha empresa. Então, puxa, nós todos passamos por coisas tristes. Então, eu tento ligar todo dia por um dos nossos funcionários que está passando com Covid, teve alguma perda na família, coisa assim. Então, o que eu diria para as pessoas, fica mais perto de outros, né? Então, não fica como um CEO que olha para baixo. Chega mais perto do seu pessoal. Isso faz toda a diferença. Porque se fizer isso, sua empresa vai ser mais forte. E você pode ver isso. Então, eu não posso estar em 700 voos por dia. Então, eu tenho que acreditar que meu pessoal está entregando um serviço diferenciado em cada voo. Eu tenho que ter uma empresa assim. A única maneira que eu vou fazer isso é cultura, é a coisa mais importante que você pode botar dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma nação.
Pedro Conrad, fundador do Banco Neon.
Qual que é o teu conselho para quem está assistindo?
Olha, acho que eu sou ruim de dar conselho, porque às vezes o conselho... O conselho fosse bom, vendia, né? Mas, mas tem uma coisa que funcionou para mim, funcionou muito bem para mim, e aí eu acho que assim eu posso exercitar esse conselho. Tem muita gente que para e fica pensando muito antes de agir, né? Putz, eu tenho uma ideia, quero abrir um negócio, mas pode ser que não dê certo, tem competição, e aí como que eu faço? Acho que é importante você se planejar, sim. Tem um momento certo para você dar esse passo na sua vida e começar a empreender, e lidar com essa ansiedade, com essa pressão. Mas, às vezes, começar é o melhor jeito, sabe? Pega e faz, arregaça as mangas e começa. E aí você vai quebrando um desafio por vez, né? Tirando uma pedra por vez do caminho. Daqui a pouco, quando você vai lá para trás, você já construiu tanta coisa. Então, planejar é importante, mas execução é importantíssimo para que as coisas aconteçam. Senão, você fica só na linha do pensamento, do medo, da ansiedade, da incerteza. Vai lá e faz. É um pouco do nosso lema aqui na Neon.
Esses foram alguns dos melhores momentos do Conselho de CEO em 2021. Você pode acompanhar e rever todas as edições do programa direto no aplicativo Panflix.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. Jovem Pan News.
Na capital paulista, ele é chamado de pão francês. Em Minas, ele vira o pão de sal. Em Sergipe, Jacó. No Ceará, Carioquinha. No Pará, Careca. Em Manaus, Massa Grossa. Não faltam apelidos carinhosos para ele, que pode até mudar de nome em cada estado, mas é sempre o campeão de vendas. Para o geógrafo Adilson Camacho, o pãozinho nunca pode faltar.
Pão francês é fundamental. Sanduíche, no hambúrguer.
A dona de casa, Beth Veiga, conta que no período mais severo de isolamento social, para não ficar sem o pão francês, o jeito foi apelar para o delivery.
Eu tenho um filho mais novo que, quando ele podia, ele ia na padaria. Quando não podia, a gente pedia por telefone.
Os fornos de uma padaria na Zona Leste assam 12 mil unidades por dia. O diretor da panificadora, Reinaldo Bertanon, afirma que o aumento da entrega a domicílio favoreceu o consumo do pãozinho.
Apesar de nos últimos 2 anos ele ter tido uma retração geral nas padarias, por outros vários fatores, nesse período aqui, as padarias levaram alguma vantagem por conta do pedido de via delivery, você ter mais facilidade de levar outras coisas além do pãozinho francês. Então, isso daí ajudou bastante que o pãozinho francês crescesse um volume razoável durante a pandemia.
Segundo o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo,
Durante a pandemia, o consumo de pães franceses subiu de 18 para 20 milhões de unidades por dia.
O presidente da entidade, Antero José Pereira, atribuiu o aumento na procura a um conjunto de fatores.
A população ficou confinada em casa e população em casa consome mais. Houve o auxílio emergencial de R$600 para toda a população, população menos favorecida, população carente. E a gente sabe que essa população, quando tem dinheiro, ela gasta em comida.
Os bons números em plena crise animam, mas ainda não são suficientes para reverter a queda nas vendas que o setor vem enfrentando.